determinados elementos professores, eu duvido que realmente haja possibilidades de nomear, mas não há dúvida nenhuma. Quanto à forma quanto à escolha, é por eleição, feita através daqueles membros que já existem e que já fazem parte do Conselho. São presentemente dois, deveriam ser mais. Poderiam, também já ouvi dizer que aqueles quatro elementos nomeados, a lei fala aqui na... Quatro cidadãos de reconhecido mérito que são eleitos na Assembleia, que representarão também a opinião pública, visto que eles são nomeados pela Assembleia, simplesmente. Teoricamente seria assim, mas na prática não é, porque esses são elementos indicados pelos partidos políticos que estão representados na Assembleia. Portanto,
pois, se nós olharmos para a composição do Conselho de Imprensa, tem 19 membros, um é presidente, 12 são profissionais dos setores de imprensa, ou são administradores, ou são produtores de informação, e há 6 elementos que são exteriores ao processo da produção de informação, mas que nele comparticipam. O poder político, na altura em que legislou, disse: a Assembleia da República destaca 4 cidadãos de reconhecido mérito, o Conselho de Imprensa elege ou coopta entre si mais 2 elementos para os 6 elementos, em princípio, constituírem a representação da opinião pública. Bom, como é que a opinião pública se representa? A opinião pública é uma coisa sempre difusa. De qualquer modo, houve, de certo modo, o alerta por parte do poder político ao ter não cometido exclusivamente à Assembleia da República a tarefa de representar o público em geral. Porque talvez ele tivesse a premonição de que isso fosse acontecer, sendo 4, vocês já estão a ver, que obviamente cada partido nomeia 1. E esses são os chamados cidadãos de reconhecido mérito que, bom, têm havido na prática do Conselho de Imprensa o cuidado de eles nunca se assumirem como representantes de partido, mas assumirem o estatuto de cidadãos de reconhecido mérito. Mas a verdade é que calha sempre, por uma coincidência da prática, ser 1 por cada partido. Bom, às vezes até são deputados. Nessa altura, o próprio legislador cometeu ao Conselho de Imprensa a possibilidade de escolher mais 2 elementos, no fundo, criar um novo mecanismo de heterolimitação, que é escolher outros elementos que viessem comparticipar nesse esquema, e através do regulamento interno que o Conselho de Imprensa escolheu, é por 2/3 da votação dos membros presentes que são escolhidos os elementos. Como é que nós escolhemos as pessoas que vêm representar a opinião pública? Bom, é sempre complicado. Eu estou-me a lembrar de um festival da canção que houve na RTP, onde houve a necessidade para dizerem que o festival era que o festival seria apreciado por um júri que representava toda a gente, tinha que aparecer uma dona de casa. Bom, neste caso seria, para 2 elementos que tínhamos, seria pouco menos que ridículo ou talvez insultuoso para as donas de casa escolhermos alguém que, por ser dona de casa, deveria partilhar deste processo de informação. O que temos escolhido, em regra, são pessoas que são sensíveis a processos sociais e são sensíveis também à própria questão da informação. Às vezes pessoas que têm estudos sobre informação, que se interessam por informação, que já publicaram textos sobre informação e que não são completamente distantes disto. Pode ser uma escolha errada, mas no fundo é a tentativa de não utilizar reféns, não chamar pessoas ao calhar e dizer: sentem-se aqui, há uma convicção de que os 17 que já lá estão podem resolver todo o assunto, então metem-se 2 pessoas para compor o ramalhete. Não, interessava mais que essas pessoas viessem, interessa mais que essas pessoas venham dar o seu próprio contributo, venham manifestar-se. Mas posso-vos dizer uma coisa: nunca ouvi, nem ano e meio que estou no Conselho de Imprensa, porque nós todos nos renovamos, nunca ouvi nenhum elemento dizer: eu, representante da opinião pública, digo que, e a sacando para si, para as suas costas, 5 milhões de população, uma vez que o outro representaria os outros 5 milhões. Ninguém fez isso. Cada um lá já participa sem nenhuma farda ou nenhum emblema. Vemos jornalistas, às vezes, a criticar os sindicatos jornalistas, vemos entidades patronais a criticar entidades patronais, porque, em chegando ao Conselho de Imprensa, o corpo umbilical com o órgão que debitou esses elementos já foi feito. Talvez isto seja uma prática, mas vai criando, digamos assim, a sedimentação dessa instituição. Quanto à segunda questão...
Ainda só para completar isso, é que ficou aí o aspecto da especialização, portanto, do tema informação e de qual a participação que esses elementos da opinião pública, o contributo que podiam dar para isso e a posição que os jornalistas teriam perante isso. O Oscar, melhor do que eu poderia dizer, mas tem, os jornalistas aceitam perfeitamente o contributo dessas pessoas e posso lhe dizer que ao longo destes 10 anos, os elementos da opinião pública, os chamados elementos da opinião pública, têm sido das pessoas mais desempenhadas e mais participativas nos trabalhos do Conselho de Imprensa. De modo que
realmente assim,
a perspectiva que eles vão trazer ao trabalho do Conselho.
Em que dos 10 anos da existência do Conselho de Imprensa, 3 teve o Conselho de Imprensa sob a minha presidência. Portanto, eu pude auscultar bem a sensibilidade dos tais representantes da opinião pública, que tem sido extraordinariamente e realmente válido. E por isso mesmo é que eu sempre defendi que deveria ser alargado esse número. Em vez de 2, deveriam ser 4, que é o que eu tenho proposto, doutor.
Doutor,
como é que
eu
acho?
Não?
4?
Só para dar mais chegas.
É exatamente isto. Eu tenho proposto que em vez de 2, deveriam ser 4.
Era só uma chega para dizer que estamos realmente longe do século XVIII em que o direito à imunidade da imprensa, às políticas do público, era talvez um poder quase divino. Hoje em dia, depois aquele conselho de imprensa onde nós portugueses nos inspirámos, que é o inglês, é muito curioso, eu vou dizer, começou por os representantes do público estarem só 20% da representação do conselho, em 1949, depois passou para 33% em 73 e para 50% em 78. Quer dizer, hoje em dia tem metade, só a opinião pública tem metade dos membros de todo o Conselho de Imprensa. Isto é realmente muito curioso. É um aspecto, não é? Onde é que eles vão recrutar? Desde então, associações de família, religiosas, enfim, das mais dispas elementos que se possam imaginar, consigam realmente representar o mundo. É curioso só para lhe dar ainda outra chica, que é em relação ao projeto que fez o Conselho de Imprensa. O projeto, os autores dizem isto, dizem e para se ver que a opinião pública de início tinha maior representatividade do que tem hoje, procurava ter. E diz assim: esta função política, embora quanto possível imparcial e isenta, determinou que o nosso Conselho de Imprensa seja composto em partes iguais e sob a presidência do magistrado designado pelo Conselho Superior Judiciário, após para ser procurado a maioria dos membros do Conselho, por representantes da própria informação periódica, 6 jornalistas, 2 representantes das empresas jornalísticas, 2 diretores de produções periódicas e por membros representativos da opinião pública. Portanto, aqui aparece realmente a designação, pela primeira vez, aparece que agora não tem essa designação, mas aqui aparece realmente a intenção de que haja representantes da opinião pública e do interesse geral dos cidadãos. Portanto, faz a distinção entre a opinião pública, que eram 4 elementos, e aqueles que eram designados pelos partidos políticos através da Assembleia da República, que eles se entendem como representantes dos interesses dos cidadãos. Esta é talvez uma distinção e um aspecto para frisar. Eu também concordo com o senhor Presidente, porque é a opinião pública agora está a ponto de apresentar, e a forma como ela aparece não será a mais aconselhável, porque, repare, se ela é realmente escolhida, eleita pelos restantes membros, com a condição de não pertencer a nenhuma das categorias desses membros que já estão no Conselho, mas repare, hipótese absurda, suponha que esses membros que já estão no Conselho contra a opinião pública, não representa essa opinião pública. Portanto, vão eleger pessoas, isto é um caso que não disse, nunca aconteceu, porque de hipótese as pessoas são o mais possível defensoras dessa mesma opinião pública, mas repare que não será, talvez, portanto, vão refletir o pensamento dessa maioria.
É um método que tem a ver com a ausência, provavelmente, de em 10 anos, ainda não. Nós não temos, em 10 anos de democracia, não existe organizações de opinião pública. Talvez o legislador contemplasse a hipótese de rapidamente se criarem organizações, até, digamos, organizações de defesa do consumidor, que granjeassem no tecido social o prestígio suficiente para serem elas próprias e indicar esses nomes. Mas, de facto, em Portugal, ainda nenhuma organização se tornou incontestável quer como representante da opinião pública, quer como representante de defesa de consumidores. Eu estou a pensar, abro uma associação de defesa de consumidores, e quando estou a dizer isto, é porque um dos elementos que na última escolha que se foi feita, lembramos que seria útil a alguém da defesa do consumidor, porque é alguém que reclama contra a qualidade dos produtos, pois muito bem, tem assento no Conselho de Imprensa, o Dr. Beja Santos. Mas uma associação de consumidores, se disséssemos publicamente, isto é quase uma informação, se fosse revelado publicamente que estávamos à procura de um elemento de uma associação de consumidores, apareciam 7 que se contestam entre si, porque ainda nenhuma associação de consumidores ganhou um prestígio suficiente no seio da sociedade portuguesa para dizer é esta que representa realmente os consumidores. Se pensássemos em ecologista, tínhamos a mesma situação. Uns já estão feitos em partidos, outros são contra os partidos, etc, etc. Tínhamos, ainda não existe, portanto, esta relação sem equívocos com organismos que pudessem representar claramente o que é o público que recebe a informação. Quanto à sua segunda questão, relativamente ao ensino, a primeira reflexão que se me sugere é que quando a gente fala em direitos de informação, somos, por este lado de cá pelo menos, muito tendentes a lembrar também os deveres da informação, e de facto são elementos extremamente importantes. O Conselho de Imprensa, a pedagogia que faz no seio da sociedade, não pode ser um elemento exclusivo dessa pedagogia. Tem-se batido para que haja mais respeito pela imprensa e mais informação sobre o que é o papel da imprensa. Imprensa, quando eu falo imprensa, sempre no sentido mais amplo, envolve rádio e televisão, que haja mais entendimento sobre isso, e, pelos seus escassos meios, apesar de tudo, já teve e tem tido algumas iniciativas desse caráter pedagógico. Já vos referi a esse caso em que se levou às forças policiais o documento, um documento que se chama o Direito de Informar, um pequeno opúsculo que julgo também tem de receber, não está? Esse documento foi divulgado pelas forças policiais e tem sido levado às escolas, inclusive às escolas secundárias. Algumas brochuras desse género ou esse livro azul, no sentido de começarem a informar os jovens que estão ainda em fase, portanto, de estudo, sobre as questões que se põem relativamente à imprensa em Portugal e ao direito à informação. O Conselho de Imprensa tem apoiado sempre e participado nos seminários da Universidade Nova ou de todos os outros institutos que solicitem do Conselho de Imprensa a sua participação para isso. Mas há um ponto que é preciso assentar. Não é nem tarefa específica do Conselho de Imprensa, mas a que ele adere com o máximo de simpatia, nem exclusivo do Conselho de Imprensa, a tarefa da pedagogia sobre a informação. Isso diz respeito à vontade política geral em Portugal de que isso seja feito.
Duas coisas muito fáceis. O Conselho de Imprensa está aqui, que é bom que a gente faça queixas ao Conselho de Imprensa e queixas contra o Conselho de Imprensa. É um bocado uma grande perdida. Eu tenho a ideia que o Conselho de Imprensa não tem o prestígio de ter à escala do país. Penso que, mesmo que o Conselho de Imprensa, no plano regional, é mal conhecido e se os números que o Dr. Alcácer acabou de referir pudessem referir os números do Distrito de Braga, com certeza que as queixas eram muito pequenas, está muito longe, como tal, é muito difícil. E parece-me isto, é uma relação que eu não conheço bem estas coisas, mas deve ser isto. Eu trabalho numa grande empresa, nós vemos os jornais, ouvimos a rádio, os jornais são comprados por 10, são 3 jornais comprados por 10, aquilo por norma corre 30, fazemos uma leitura daquilo, cada um lê para o seu lado, nós somos sempre adeptos de alguma coisa, por isso mesmo, até nas tais vaquinhas, a gente compra o que faz as sociedades dos jornais que mais quer. Até para que as coisas sejam mesmo assim. Em relação à distância do Conselho de Imprensa e à imprensa do nosso distrito, nós não temos uma rádio regional, consumimos aquela rádio que, por norma, reflete muito os problemas das outras partes do país e nós estamos no terceiro distrito mais importante. Quanto à imprensa regional, eu não tenho números seguros, mas são 3 a 4 cheios de jornais regionais. Alguns de caráter, alguns diários, outros semanários, outros mensários, financeiros, etc. A Igreja domina grande parte deles e, naturalmente, não há tantas queixas, porque quando se começa a ler algumas coisas são tão indigestas que não vale a pena a queixa. mas penso que um conselho de imprensa que tivesse algumas ramificações regionais tinha alguma importância. Tinha alguma importância porque se tivesse ao pé, com certeza que a fiscalização era maior, porque havia sempre uma pessoa que dizia, olha, a gente lê os ecos do Sameiro e aqui vai estar um indigesto que a gente não pode continuar a ler. Ou ler um outro jornal qualquer, independentemente de sermos adeptos disto ou adeptos daquilo. É que, de facto, há coisas tão indigestas, quer dizer, o consumidor é tão violenta, né, que penso que os ingleses não são assim nenhum modelo de fiscalização. Não sou muito de cá, gosto muito disto, mas se é chocante a fotografia da senhora que morreu na Itália, aqui há coisas tão chocantes em termos de informação regional que, de facto, era bom que o Conselho de Imprensa tivesse algumas ramificações regionais ou estivesse mais perto das regiões que permitisse, de facto, uma maior fiscalização ou, pelo menos, estivesse perto daqueles que se pudessem queixar. Porque o Conselho de Imprensa está longe, tenho a ideia que acompanha de perto estes três, há quatro cheios de jornais e jornaleiros, das 15 folhas de topo, que de facto violentam todos os dias, porque os jornais, no fundo, destinam-se a 50 ou 60 pessoas, destinam-se a um certo público. E eles são feitos, gasta-se dinheiro e aquilo é para as pessoas lerem. Não é? E as pessoas lêem mesmo. Alguns são embrulhados, outros, com uma questão de simpatia, vão para o bolso, que é para ler em casa e acabam com o seu livro, mas eles destinam-se sempre ao público. E há coisas tão violentas, que penso que, pelo simples facto do Conselho de Imprensa ser mais um órgão daqueles que se situam em Lisboa e não ter ramificações regionais, de facto, não pode granjear tanto prestígio como aquele que o próprio Conselho disse. Portanto, isto não funciona como queixa, funciona como uma observação de pessoa que não percebe nada da imprensa, lê jornais de arquivo, mas é uma das minhas opiniões acerca disto. E também refiro uma coisa. Nós estamos tão longe dessas coisas, como eu disse, nós não temos rádio. Não temos nenhuma rádio regional. Conseguimos aquilo que é exportado para cá, em função de alguma importação que a gente faz para esses noticiários, mas é tão pouca que, se a gente somasse um noticiário regional da rádio, provavelmente as coisas não seriam situadas. Não funciona como queixa, funciona como opinião, e como toda a gente tem direito de opinião, não é? Até porque há tantas opiniões que se dão, e o Conselho de Imprensa defende tantas opiniões, que violentam, às vezes, tantos espíritos, porque eu tenho ideia de uma coisa. Se constitucionalmente o fascismo não pode ser propagandeado, eu tenho ideia que alguns jornais, por simples facto de serem fascistas, no quadro do regime democrático, eles não deviam sequer ter razão de existir. Eu não penso que isso seja liberdade de informação. Isso não é liberdade de informação. Não é formar uma opinião que foi suficientemente violentada e que devia ter algumas características, devia ter alguma defesa durante algum tempo, contra essa violência, depois que isto morreu, o diabo, etc. Ninguém está sujeito, com certeza. Tenho ideia, esta é a minha opinião, exprimo, até nem dormia descansado, se ouvisse uma coisa dessas e não a dissesse. Tenho ideia disto, quer dizer, se o regime democrático consagra não apologia ao fascismo, o que é fascista não é existir. Portanto, isto eu penso que isto é a liberdade, quer dizer, o conceito de liberdade é este, não tenho outro conceito. Embora admita perfeitamente que as opiniões possam divergir, mas em relação ao fascismo, elas não têm direitos de divergir. É a minha opinião.
Se puder responder em nome do Conselho, lamento, mas vou decepcioná-lo. É que muitas vezes, quando as pessoas fazem um protesto, esperam que se dê acolhimento a isso. Eu lamento, mas vou decepcioná-lo. É que se o jornal que referiu, não sei se é um nome de jornal ou se é apenas uma imagem, esses ecos do Sameiro, se é indigesto, não é razão suficiente para ele ser silenciado. Ou seja, o processo de troca democrática de ideias não é silenciando o que é indigesto. O que é indigesto para uns, se calhar, é digestivo para outros. O Conselho de Imprensa aqui não é um fiscal, ou nunca, por nunca ser, se substituirá a qualquer comissão de censura. Isso, nunca. A não ser que os limites constitucionais sejam ultrapassados, e se há alguma queixa razoável relativamente a um órgão no que diz respeito à divulgação da ideologia fascista, como está prevista na Constituição, bom, nessa altura, o Conselho de Imprensa pode tomar a sua opinião e pode divulgá-la. Mas o simples facto de um órgão ser indigesto, nessa altura, a única recomendação que o Conselho de Imprensa pode fazer é dizer: estamos numa sociedade democrática, escolha outro prato. Quer dizer, ainda há a possibilidade de escolha, nomeadamente ao nível da imprensa. Eu lamento ter que lhe dizer isso e não dar acolhimento a esse facto, porque de facto também encontro muitos órgãos de informação que são indigestos, mas a gente passa de lado e procura outros. Mas temos que defender até à última a possibilidade de haver órgãos que sejam indigestos e órgãos perfeitamente digestivos e diuréticos para podermos saber o que é bom. A sociedade não é feita de produtos exclusivamente liofilizados e ascéticos. O culto da perfeição passa pelo erro e pelo, até por, às vezes pelo desmando. Dentro disso é que nós temos que funcionar. E é nesses termos que temos que encontrar os vetores que nos são úteis e as escolhas livres das pessoas. É nesses termos que eu lhe digo, se encontra algum jornal que ultrapassa os limites da lei, existem mecanismos legais para isso. Se ele não ultrapassa os limites da lei, há uns mecanismos que são os do consumidor. Os jornais são um produto que se vendem, as pessoas compram, adquirem ou não. Mesmo que fosse uma rádio indigesta e que as pessoas podem parecer violentadas pelo facto de não poderem dizer que querem comprar ou não comprar, mas têm instrumentos, têm vias talvez mais lentas, através das instâncias políticas, de fazer o seu protesto. Mas temos que confiar que, se Roma e Pavia não se fez num dia, tão bem a informação limpa e isenta em Portugal não se fará num dia. Mal diria de nós, se fizesse num dia, é porque de certeza que muitos aparos de canetas teriam sido partidos pela violência, e não é isso que é pedagógico. O pedagógico é as pessoas sentirem que, quando escrevem, tem alguém que lê, há uma comunicação de quem emite para alguém que recebe, e há um vice-versa, que é a resposta dele ao adquirir o produto. E isto é, basicamente, e isto é a essência da informação, esta troca de ideias, e a responsabilidade de saber o que se está a fazer e de não incorrer dentro dos ilícitos que a lei prevê.
Que tipo de intervenção poderá esperar-se do Conselho de Imprensa em relação, por exemplo, a órgãos do poder autárquico, local, como a Câmara de Braga, que discriminem conferências de imprensa, jornais e jornalistas? É esta a questão.
Nós já fizemos doutrina sobre o assunto. Dissemos já, relativamente até recentemente, não foi muito antigo, foi um caso que teve a ver com a intersindical que tinha feito um comício no Porto, no 1º de maio, e que houve um jornalista que achou ter sido discriminado. E a doutrina que nós fizemos sobre o assunto é o seguinte: se algum organismo fizer de portas abertas uma convocatória para a informação, fizer alguma reunião de portas abertas ou convocar a informação, não pode, em caso algum, escolher nem jornalista nem jornal que aí estará presente. Não tem o direito de uma conferência de imprensa, por exemplo, não existe o direito de nenhuma instituição limitar a entrada de quem quer que seja, desde credenciado com carteira profissional e o estatuto de que está em serviço de um órgão de informação. Não há nenhuma limitação que essa organização que promove essa reunião o possa fazer. Portanto, sobre isso é extremamente clara a doutrina do Conselho de Imprensa, não há direito a limitar. Mas, há outra coisa que era conveniente esclarecer. Em Portugal, as pessoas têm uma noção de conferência de imprensa errada. O que habitualmente se faz não são conferências de imprensa, são entrevistas coletivas ou convocatórias de pessoas para divulgar um conjunto de informações, convicto que estas pessoas vão imediatamente publicá-las. Conferência de imprensa não é forçadamente isso. Conferência de imprensa é um encontro de alguém que tem informações a prestar a jornalistas para se esclarecer, das quais não é obrigatório que seja produzida informação. É mais uma informação para jornalistas, para que eles estejam preparados e documentados para isso. Mas em qualquer dos casos, desde que se utilize o conceito que é conferência de imprensa, reunião de jornalistas, não existe o direito de limitar.
Para o mais chega, para o senhor que antes se tinha feito a pergunta, porque me parece que não se respondeu propriamente ainda, tinha dito que tinha interesse, na sua opinião, que o Conselho de Imprensa tivesse um prolongamento, um braço regional que viesse até Braga ou até ao norte. Tenho a dizer o seguinte: é que todas as pessoas que se queixam, todas as entidades que se queixam, pois mesmo em Lisboa, evidentemente fazem através de apresentando o carta registada, por exemplo, ou, como a lei exige, etc., através de correio. Não vejo muita diferença ser uma pessoa de Lisboa, uma entidade de Lisboa, a enviar através de carta registada, ou seja, do Porto, ou seja, cá de cima do mar. Até porque o Conselho de Imprensa normalmente tem sempre representantes do mar. Neste momento tem dois representantes, que é o Dr. Rui Osório do Porto, que é do Jornal de Notícias, e a doutora Filomena.
O Sindicato dos Jornalistas escolhe sempre dois elementos dos seis, são sempre dois do Porto.
Portanto, escolhe sempre dois do Norte, normalmente do Porto, e agora são esses dois. Por outro lado, ainda completando a sua pergunta, eu direi que a lei diz realmente, fala realmente no seguinte: zelar por uma orientação quanto ao Conselho de Imprensa, o seu artigo 2º, nas atribuições do Conselho de Imprensa, na linha A, tem duas linhas, na linha B, diz zelar por uma orientação geral que respeita o pluralismo. Portanto, o nosso Conselho de Imprensa, a nossa lei, ao estabelecer a lei de imprensa e ao estabelecer o Conselho de Imprensa, procura zelar, portanto, quer um país em que se possa zelar uma orientação geral que respeite o pluralismo e o confronto entre diversas correntes de opinião, garante o vigor e a objetividade da imprensa e impeça a apologia ou propaganda da ideologia fascista, mas repare, não é só da ideologia fascista, da fascista e de quaisquer outras igualmente contrárias às liberdades democráticas e à Constituição. Quer dizer, portanto, não concebemos um país, para nós próprios, não queremos que o nosso país seja um país, em que não se respeite o pluralismo, em que haja outra quaisquer ideologias, para além da fascista, contrárias às
liberdades
democráticas e à Constituição. Não é só
para isso. Eu só completar ali o Dr. Fernandes, é que o recurso ao Conselho de Imprensa nem é necessário fazê-lo por carta registada. Basta uma simples carta sem registro.
Eu só gostava de praticar.
Não, e, portanto, carta registada é pode direito de resposta.
Pode direito de resposta.
Não, é que às vezes joga-se com palavras, eu não preciso de informação, mas gosto muito de dizer o que penso. A terminologia indigesta é uma forma de figurar. Se é indigesta uma coisa que faz mal tem que se arrumar. É assim que eu penso, pronto, foi assim que foi entendido. Quanto à questão de a carta registada ou ser obra, é a velha história. Portanto, nós até vivemos um Estado quase vertical, não é? Às regiões autónomas, nós vivemos aqui naquilo que eu considero ser o mundo, erradamente, mas é verdade, está mais perto da Galiza propriamente dos bons. E, de facto, é muito mais fácil falar com os órgãos de poder em Lisboa do que falar com os órgãos de poder à distância. E foi isso que eu disse. O Conselho de Imprensa é um órgão que está longe. Não é só na distância. Está longe porque não é acessível. Quando se está ao pé, quando se tem contacto, quando se está com as pessoas... Repare, eu, por exemplo, não conheço nenhum jornalista que não seja cá da minha região. Conheço os da minha terra, conheço aqui os da região, por alguns contactos. Os outros, a gente não os conhece. E como a gente não tem aqui uma grande influência sobre a informação, mesmo para o contributo no plano nacional do viver da nossa gente, estas coisas são um bocado mais complicadas. Portanto, eu penso que, em relação a isto, são opiniões, não percebo rigorosamente nada da informação, mas penso que uma coisa é esta, e até para dormir descansado, não há nada como ser aliás. Há coisas que existem e não tinham razão de existir, até porque as pessoas têm direito de se defender. E alguém tem que velar também pela sua defesa. E o Conselho de Imprensa não tem que velar pela defesa de ninguém, tem que ajudar a essa defesa. É o que eu entendo. Em função das ajudas que a tal opinião pública, que é tão diversificada, é assim uma coisa tão híbrida, que ainda não sabem como é, tem que contribuir. Não é? Quanto à questão das ideologias, uma coisa que nos podemos levar muito longe, mas essa e os comportamentos que se assemelham a essa, que é fascista e só essa, é que de facto são limitativos. As outras não são limitativas. Não conheço outras limitações. Mas, no concreto, no distrito, e para não entrarmos no abstrato, nós vivemos de facto num distrito que tem 2 diários, alguns semanários, e depois tem 3 folhas da A4 de semanários e coisas por aí adiante. Que valia a pena de facto fazer uma coletânea deles, alguns, ler e ver que tipo de informação é prestada. De facto, não é uma queixa, é uma opinião, mas era bom que o Conselho de Imprensa também se forçasse, porque também é bom que se digam estas coisas, porque mandar a carta de Estado obriga a ter tempo, por norma os ofendidos até não têm assim tanto tempo, ou os que se sentem ofendidos coletivamente com as coisas estendidas, não se dão na amassada de fazer a queixa ao Conselho de Imprensa. Mas estas coisas às vezes têm importância porque depois as estatísticas também falam. E às vezes também se aprende com isto. É como fazer política pelos jornais. Não é? Há coisas que dá-se um arroto em qualquer sítio e o arroto é publicado em grandes parangonas. Há coisas de grande envergadura que às vezes são escondidas. Não é um problema de conceito de imprensa, é um problema de informação. Mas em relação a estas coisas, como as estatísticas também falam, eu penso que há coisas que também se aprendem neste debate. Isto não é que não tenho nenhuma. É a primeira vez que estou com o Conselho de Imprensa, nunca estive, é bom ano. há coisas que se aprendem. De facto, mandar umas cartas ao Conselho de Imprensa sobre algumas questões e sobre algumas coisas que por aí existem é capaz também de ajudar a que haja as tais sanções ou recomendações, não é? Que é para depois também se falar assim, de algumas coisas que se passam também na nossa região. Também é bom que se fale, desde onde é que eu falo. Era só isto para ficar claro.
O país não está tão distante, ou o Conselho de Imprensa não está tão distante do país como isso. Na nossa história de assuntos que tratámos, repare, há duas maneiras de um processo ser desencadeado. Ou as pessoas comunicam ao Conselho de Imprensa, ou o Conselho de Imprensa toma por si próprio essa iniciativa. E temos exemplos dos dois casos. E para lhe dizer que o país não está tão distante do Conselho de Imprensa como isso, eu não sei exatamente onde fica Marco de Canaveses, mas já tivemos um caso com um jornal chamado Opinião Marcoense. Esse foi uma iniciativa tomada por alguém que se queixou ao Conselho de Imprensa. E o Conselho de Imprensa já tomou iniciativas relativamente a um jornal de Beja, ninguém se queixou, foi o Conselho de Imprensa que, tendo visto notícias nos jornais, foi aliás o Sr. Presidente que viu, visto notícias nos jornais, num jornal de Beja, porque nós recebemos a informação regional do Conselho de Imprensa, aquela que pode lá chegar, mas aquela que os jornais enviam. Já vos falei da carência de meios, reparem, nós não estamos num ambiente perfeito e completamente ascético, existem muitas limitações, mas encontrou-se um caso em que um funcionário público de Beja, julgo eu, era perseguido pela direção-geral do não sei de quê, porque havia a presunção de que esse funcionário público era o mesmo que escrevia uma crónica num jornal onde se criticava não sei o quê.
Bom,
ou criticava o organismo. E de facto, depois da investigação, acabámos por chegar à conclusão, e não era preciso, que não era o mesmo. Mas mesmo que fosse o mesmo, defenderíamos até ao último o direito dele de fazer o seu direito à crítica e não ser levado a processo disciplinar, ainda por cima, com esse arco secretório. Mas como vê, só em dois exemplos, houve gente da província que enviou e protestou junto do Conselho de Imprensa, houve o Conselho de Imprensa também a capacidade de saber o que se passa por província. Mas repare, que nunca é com o fim de silenciar. Esse é um ponto assente, não é com o objetivo de silenciar, mas de corrigir os erros e as deturpações em relação à liberdade de informação que sejam cometidos em qualquer lado. A última coisa que nos gostaríamos de ser é ser um órgão com caráter repressivo e já imediatamente com um papel executor de tal ordem, como acontece, por exemplo, com o italiano, que caça a carteira profissional a jornalistas ou impede ou retira a licença a jornais. Era, de facto, um munos demasiadamente pesado para uma democracia que ainda está a aprender os seus passos.
Deve entender que há pressões dos deputados perante a televisão, é verdade ou não?
Se há pressões?
Sim, quer dizer, portanto,
da televisão, no interior da televisão?
Sobre a televisão, tanto num filmado no YouTube, quer dizer, não sei se já estão cientes do que se passou, Posso dar uma informação mais concreta, porque a gente apanhado um bocadinho sobre a e aproveitando naturalmente a vossa presença.
Pois não. Nós julgo eu que tenho conhecimento exato dos termos do facto e, bom, de qualquer modo, não temos.
Bom, mas.
Pois, mas. Se é um assunto recente, uma vez que nós não tomamos posição coletiva, eu gostaria. Pois. Eu gostaria de não me pronunciar sobre esse caso, aliás, porque não conhecemos e porque costumamos tomar uma posição coletiva antes disso. Mas. Se existem pressões sobre a RTP ou sobre os jornalistas da rádio, eu acho que estamos a descobrir o cotidiano, quer dizer, este é tristemente o panorama com que trabalham os jornalistas da rádio e da televisão em Portugal, que é permanentemente sobre esse tipo de pressões. Mas sobre isso, o Conselho de Imprensa já tomou várias vezes posições, desde criticar. Já houve críticas, foi em 2 de julho deste ano, não foi? Que tomamos posição contra as ingerências do Governo sobre a RTP, se bem se recordam, teve a ver com o caso da grande reportagem que teria havido, o Primeiro-Ministro teria dito que teria pedido para que não se publicasse a grande reportagem, o Conselho de Imprensa, e aliás também o Conselho de Comunicação Social, nesse caso foram os dois em unanimemente, embora por vias diferentes, tomaram posição contra essa posição e contra esse tipo de presença. O caso do sindical...
Foram afastados dois jornalistas telejornais.
Não sei se recordam que dois jornalistas do telejornal que fizeram uma notícia sobre os sindicalistas estavam à porta do Primeiro-Ministro e que esses dois jornalistas foram afastados da grelha, da agenda da RTP. O Conselho de Imprensa tomou posição sobre isso, protestando contra isso. Portanto, se é um problema de saber que existem pressões na RTP, pois nós vamos fazer no papel da água mole em pedra dura, vamos todos os dias dizendo, quotidianamente, existem pressões, isto não é admissível, até que alguém tome consciência de que, de facto, está a ofender alguma coisa e está a ser reprovado por alguém. E alguém que, apesar de as pessoas não acharem, ou alguns não acharem que tenha eficácia, é alguém que tem algum peso por trás e que vai dizer publicamente, é um órgão que vai dizer publicamente que outro órgão, um órgão que não tem uma bandeira para defender ou não seja a liberdade de informação, que vai dizendo publicamente, brandamente com a força que tem, que está a ser violentada a liberdade de informação, até pelo poder político que constituiu esse órgão.
Eu queria pôr uma questão ao Conselho de Imprensa, ao Conselho de Imprensa, para o Conselho de Empregador. É um problema que me mortifica, e suponho que mortifica a maior parte dos colegas. Eu já tive a minha vida profissional, 10 anos de juiz, professor de Fórum do Ministério Público, de julgar vários jornalistas, em vários quadrantes, e tive também a sorte de nunca ter condenado, de nunca ter tido a necessidade de condenar ninguém. Mas há uma questão que surge-nos com uma certa coisa. Como você se sabe, hoje o Código Penal prevê uma pena severíssima para os jornalistas que cometeu o crime de injúria ou difamação do jornal. A pena vai hoje a 2 anos de prisão. Uma pena extraordinariamente severa, utilizando o critério que está no Diário Supremo Tribunal da Justiça, o jogador teria de partir do mínimo de 1 ano de cadeia efetiva. E só com 4 anos de cheiro. Portanto, é uma pena extraordinariamente severa. Onde termina o direito à crítica, mesmo à crítica acerba, que nós, a Vossa Excelência, certamente admitiu, aos próprios advogados, os articulados, e obriga o 153, do processo de processo civil, limitarmos a mandar arriscar os autos às pessoas ofensivas, e o advogado, não é um técnico de direito, é um indivíduo responsável, sabe até onde pode criticar, até onde não cometerá injúria, e mesmo assim, quando comete, o juiz manda apenas arriscar os autos às pessoas ofensivas, e até onde pode ir um jornalista no seu direito à crítica, onde começa a injúria, e porquê é que irá ser gravado de forma terrível, se não limitativa, do direito da imprensa, que eu até posso considerar o antigo jornalista Bandeira, amador, não como meu irmão profissional, mas eu, quando era estudante, fui também jornalista, porque tenho menos respeito da imprensa, quando era estudante universitário, há 20 e tal anos. Até onde irá a potência de crítica, qual a teoria do Conselho de Imprensa nessa matéria, que podia ajudar efetivamente os tribunais e ajudar inclusive o poder político? Inclusivamente, onde, para mim, esse tipo de crítica deve ser mais acerto, é contra o poder político. E menos acerto contra o cidadão que não está dentro da política e que tem direito à intimidade de sua vida privada, que não se sujeitou a expor-se politicamente. No entanto, nós vemos, nos tribunais portugueses, que precisamente o maior número de queixas que temos é precisamente do poder político e não sem duas ideias. Precisa-se ver qual a fronteira em linhas gerais.
Pode quer responder? Faz favor.
Doutor, eu poderei, tenho aqui um pequeno estudo que eu participei precisamente para dar mais chega a esses casos que o Dr. Luís apresentou agora. Poderei, se quiser, dar-lhe uma fotocópia de um estudo completo. Não sei se o estudo leva, é bastante longo. É bastante
longo. A doutora italiana tem os direitos, a doutora portuguesa não tem.
Como?
A doutora italiana tem os limites já passados há muito tempo. A nossa jurisprudência não tem. Cada relação decide sobre ela.
Se quiser, eu poderei aqui ler-me brevemente um ou outro ponto.
Se vocês estão a mudar os outros.
Sobre a injúria, não é? Sobre a difamação, a injúria, o abuso
da crítica.
O abuso da crítica. Portanto, poderei, talvez, interessantemente, o que poderá ter interesse aqui é dar-lhe um outro exemplo. Se quiser, até dois exemplos de acórdãos, dois ou três acórdãos,
Vou tentar dirimir um bocado essa questão. Não existe uma doutrina que o Conselho de Imprensa faça, porque o Conselho de Imprensa faz fé na capacidade dos tribunais. Vão lá ver. O Conselho de Imprensa é um órgão que deve ser, basicamente, um catalisador do funcionamento de outros órgãos.
Eu não ponho a questão sobre o ponto de vista dos tribunais, eu ponho a questão sobre o ponto de vista do jornalista.
Certo, então eu vou dar uma resposta que não corresponde à doutrina do Conselho de Imprensa, mas àquilo que há um jornalista que está bastante metido nos assuntos deontológicos poderia dar, nomeadamente aos seus colegas jornalistas. O Conselho de Imprensa, basicamente, como órgão, faz fé naquilo que os tribunais forem decidir e, às vezes, lamentamos que as decisões sejam feitas de uma maneira ou de outra. Pois compete a cada instituição prestigiar-se pela sua capacidade de ter coerência. E eu posso dizer que, muito pessoalmente, eu penso que a magistratura portuguesa deveria prestigiar-se mais e isentar-se da conjuntura se tivesse, em relação aos 10 anos que já passaram, um comportamento perfeitamente homogéneo relativamente aos diversos casos que têm acontecido. Nomeadamente, eu vejo duas contradições. É que, por exemplo, numa determinada ocasião, o chamar enxofrável a um oficial foi considerado dentro do contexto como não injurioso. Mas noutra ocasião, o chamar patrão sabotador, que tem nitidamente uma carga política relativamente a alguém, foi considerado como um delito comum nas mais altas instâncias da magistratura portuguesa. Bom, e portanto não amnistiado. Este tipo de contradições diz também do que é o viver sob situações conjunturais. Nessa altura, por minha opinião pessoal, o que eu aconselho aos jornalistas, e basicamente porque penso que é um caminho de futuro, é que nós jornalistas devemos ter a ética de nunca adjetivar, para não chegar à injúria, nunca adjetivar. As coisas dizem-se pelos seus próprios substantivos, pelos factos que acontecem, ou seja, nós, como jornalistas, não fomos eleitos por ninguém para exprimir a nossa opinião. E temos que assumir essa responsabilidade, ou seja, ninguém, quem é que elegeu a mim para publicar coisas nos jornais? Não existe em país nenhum processo de eleição, e quando existe processo de nomeação do poder político, a informação é pior. É preciso que o jornalista, no seu exercício profissional, consiga ganhar a legitimidade que ninguém lhe tinha dado antes, ou seja, começar a ganhar junto do público o direito a ser ouvido. E o ganhar o direito a ser ouvido não é o espingardear um conjunto de insultos ou adjetivos sobre pessoas, é o relatar um conjunto de factos e comentá-los dentro da sobriedade normal que o texto exige. O texto e a responsabilidade do jornalista exige. Se o jornalista já está a adjetivar, ele já está a ultrapassar os seus próprios limites, está a passar de jornalista a polemista, a pensar-se como jornalista do século XIX, em que escreve coisas, como diria o Eça de Queiroz, descachar. Bom, isto já não é jornalismo século XX, 1985, não é tarefa para os jornalistas fazerem. É, de facto, eles deverem, às vezes, há males que vêm por bem. E a ausência de uma clara jurisprudência nos tribunais sobre o assunto pode ser um alerta para os jornalistas. Incorrem ou podem incorrer em ilícitos nos tribunais, mas basicamente estão de certeza a ofender a deontologia profissional quando estão a ultrapassar o seu limite de quem está com um poder muito restrito na sua mão e que deve guardá-lo e preservá-lo para poder continuar a ser alguém que fala para um público. É a mesma coisa que entregar um megafone a uma criança ou entregar um megafone em praça pública a alguém que é responsável e que pode dizer coisas às outras pessoas. Esse sentido de responsabilidade deve ser dado. E a ética jornalística, a deontologia profissional, temos um código que deve ser cumprido e que pode caçar a carteira profissional a quem não o cumpra. Esse código deve ser cumprido e esse código é a melhor limitação que os jornalistas têm. Não são os tribunais, é o próprio código, é a própria necessidade e a responsabilidade social que os jornalistas têm.
Sr. Presidente, Sr. Machado.
Sr. Presidente, senhores membros do Conselho de Imprensa,
em nome da Câmara Municipal de Braga, eu desejaria aqui manifestar a nossa gratidão por terem proporcionado esta sessão, creio que muito bem esclarecer as funções do Conselho de Imprensa. O público realmente não é numeroso, mas foi realmente, depois das exposições brilhantes que aqui foram preferidas, mostrou a máxima atenção, com certeza que este debate demonstrou todo o interesse nesta sessão. Muito obrigado por terem vindo a Braga e formulo aqui os votos para que o Conselho de Imprensa, como ontem, como hoje e no futuro, continue a desenvolver a sua ação para que a nossa imprensa seja cada vez mais livre e possa informar cada vez com mais verdade. São esses os meus votos. Muito obrigado por terem vindo a Braga.